Reportagem especial.
Uma rotina pesada de treinos e um cotidiano com barreiras que muitas vezes são comuns a várias pessoas com deficiência. Nesse capítulo da reportagem especial sobre paradesporto, eu, Cláudio Ferreira, trago alguns relatos de quem abraçou o esporte independentemente da sua limitação. O carioca Gustavo Souza, de 26 anos, tem uma deficiência congênita na perna direita, que foi amputada em 2018. Estudante de Educação Física na Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele passou pelo arremesso de peso antes de ser apresentado ao halterofilismo pela Tayana Medeiros, medalhista paralímpica em Paris 2024. Gustavo participou da primeira competição em 2020 e de lá para cá já esteve em 4 eventos internacionais. No último, o Campeonato Mundial em outubro, no Egito, ficou com a medalha de prata. Gustavo Souza explica quais são as diferenças da prática do halterofilismo paralímpico. Nele, os atletas não utilizam as pernas. Ele usa o termo técnico supino para falar do levantamento de peso.
O treinamento para o supino paralímpico é bem mais especializado, né? Bem mais focado ali nos membros superiores. Por consequência, né, você até consegue ter mais performance, né, ter mais desenvolvimento ali da modalidade, de questão de carga, né? Até movimento técnico também um pouco melhor, por conta de treinar muita técnica. O halterofilismo também não é só um esporte de levantar peso, né? Além disso, ele também é um esporte muito técnico, né? A gente funciona com 3 tentativas na modalidade, também temos árbitros avaliando as tentativas. A gente tem que fazer a parada no peito de 2 segundos visivelmente, os dois braços têm que chegar junto ao mesmo tempo no final do movimento.
O Gustavo diz que até tentou conciliar um trabalho com o treinamento esportivo, mas não deu certo. Atualmente, ele afirma com orgulho que está 24 horas por dia no esporte e acrescenta, não tem espaço para outra atividade. Também, com a rotina que ele descreve...
Hoje eu sou da categoria mais 107, acima de 107 quilos, então eu tenho que fazer uma dieta ali para ganho de proteína, ganho de massa, né, ganho de carboidrato, para eu manter o meu peso que eu estou atualmente, né? E além disso, também tenho que fazer... os auxiliares, que a gente chama de exercícios complementares para complementar o treino de supino, né? Então, eu treino de segunda a sexta, o halterofilismo, o supino em si, o movimento técnico. Pela manhã, eu faço o treino técnico e pela tarde eu faço os auxiliares, na academia.
O halterofilista paralímpico conta que recebe apoio constante da família, dos amigos e até de quem ele não conhece, por meio das redes sociais. Mas confidencia que a mãe, até hoje, tem medo das competições. Ela vai e fecha os olhos na hora H, mas mantém o apoio ao sonho do filho. Clara Santana, 40 anos, é professora de inglês e consultora de audiodescrição. Com baixa visão, ela é desde 2022 atleta da modalidade futebol de cegas. Assim mesmo, no feminino, segundo ela, para se posicionar em um esporte ainda pouco conhecido. Lara chegou às quadras por sugestão de uma amiga, experimentou e gostou. Uma possibilidade de atividade física melhor, na opinião dela, do que a musculação. Treina atualmente no SESI de Suzano e relata uma das dificuldades para colocar o futebol na rotina.
Quando eu comecei a praticar, eu fazia 2 vezes por semana, à noite. Atualmente, os treinos são aos sábados pela manhã. Só que os treinos acontecem em Suzano, que é uma cidade da região metropolitana de São Paulo. Então é muito longe. Então, para mim, um fator assim, bem dificultador tem a ver com a distância.
A modalidade funciona assim. São 4 jogadoras na linha e a goleira, que é a única que enxerga. As outras são guiadas pelo guiso da bola e pela orientação do técnico ou da goleira. O campo tem uma espécie de cercado que também orienta as jogadoras sobre os limites. Lara participou de um campeonato brasileiro em dezembro de 2025, dividido em 4 times que representavam algumas regiões do país. Ela elogiou a experiência que rendeu à sua equipe, a do Sudeste, a medalha de bronze.
Como mulher, né, e como mulher cega, assim, foi algo muito especial, porque... quando eu comecei a treinar lá em 2022, nunca teve incentivo nenhum, assim, sabe? Então, ver a modalidade realmente crescer e começar a ganhar forma foi muito emocionante, assim. Ao mesmo tempo, né, por ser uma competição, você fica vivendo a competição, né? Então, é tudo muito intenso, assim, né? Então, você tá o tempo inteiro concentrado nisso. É muito diferente de sair da sua casa e treinar. Então, existe essa chance de você conhecer pessoas novas, lidar com o esporte de um jeito mais sério, mais responsável, né? Então, acho que tem tudo isso, assim, que foi bastante interessante, assim, de vivenciar.
A modalidade só é paralímpica para os competidores masculinos. As meninas foram pela primeira vez para um campeonato internacional na Índia em 2025. Esse ano tem Copa América em setembro em São Paulo, mas falta apoio financeiro, o que leva muitas atletas, segundo Lara, a mudarem de modalidade. Além do dinheiro, a atleta acha que falta mais oferta de clubes e de espaços para treinar. O atleta de paraescalada Eduardo Schaus driblou a falta de espaços, montando praticamente um centro de treinamento em casa. Ele mora em Mariópolis, no interior do Paraná, a mais de 400 quilômetros de Curitiba, e começou no esporte por incentivo de um primo que o via subir em árvores com destreza. O tricampeão brasileiro de 28 anos, que já participou de 4 competições internacionais e trouxe medalhas para o país, explica que tipo de adaptação precisa fazer para praticar a paraescalada, já que não tem a mão direita.
Eu uso apenas um esparadrapo ali no braço, que eu não tenho a mão, para não agredir muito a pele, porque já não é a mesma pele da mão, é uma pele um pouco diferente, que não é exatamente na altura da mão, a amputação, a formação, né? E no mais acontece naturalmente, a escalada. A parede é montada um pouco diferente de acordo com a deficiência, tem cadeirante, tem cego. Tem várias deficiências que escalam.
A modalidade vai passar a ser paralímpica a partir dos Jogos de Los Angeles em 2028. Eduardo Schaus imagina que a participação nas Paralimpíadas vai popularizar a paraescalada.
Eu acho que o Brasil indo para uma Olimpíada vai abrir muito mais as portas e o esporte vai ser muito mais reconhecido aqui no Brasil. Vai ter uma divulgação e o negócio vai se tornar mais conhecido, porque fora do Brasil, lá, os atletas internacionais, eles falam, não, eu escalo desde criança, aqui a cultura, todo mundo escala a vida inteira aqui.
Cerca de 1.200 atletas com vários tipos de deficiência se reuniram em dezembro, aqui em Brasília, para as Olimpíadas das APAES, que acontecem a cada 3 anos. Esportistas de 24 estados, mais o Distrito Federal, competiram em 10 modalidades, como atletismo, natação, capoeira e bocha. Coordenadora das Olimpíadas da APAE no DF e professora de educação física da entidade, Andréa Raulino orgulha-se em dizer que o evento foi bastante elogiado pelos participantes. Andréa também foi a preparadora da equipe brasiliense de atletismo e fala sobre a diferença entre treinar atletas com e sem deficiência e sobre como ela teve que modificar o seu trabalho.
O nosso aluno que tem um déficit intelectual, cada um ele tem um time, né? Um time de entendimento. E quando você fala, e eles falam entendi, e quando vai executar, não é exatamente aquilo que você pensou. A partir do momento que eu entendi que eu precisava entender o que eles estavam entendendo, aí eu comecei a elaborar exercícios. Uma coisa que eu aprendi muito rápido é que eu precisava executar, eles precisavam ver o concreto. Então, quando eu fazia, eles entendiam melhor.
Segundo Andréa, para muitos alunos, mais importante do que o tempo que eles fizeram nas provas é a sensação de subir no pódio, receber a medalha e registrar o momento. Mesmo assim, a ansiedade antes das competições existe para alguns, que conhecem a competência dos adversários. Andréa aponta os ganhos que o esporte traz para a vida das pessoas com deficiência, assim como o letramento e a qualificação profissional. E fala em cidadania.
Quando você está no grupo, quando você está ali na PAI, quando você está em contato com outras equipes de outros estados, e até mesmo de mundiais, né, que nós participamos, aí você vê a relevância que tem o esporte na vida deles, né? Porque eles estão sendo vistos na sociedade. Eles não estão passando despercebidos, eles não estão, assim, passando em branco.
Além disso, Andréia atesta que o esporte deixa outros legados. Senso de responsabilidade, assiduidade, pontualidade, respeito pelos colegas e organização da rotina, entre outros benefícios. Essa reportagem faz parte de uma série de 3 capítulos sobre o paradesporto brasileiro. Eu sou Cláudio Ferreira, responsável pelo texto. A edição é de Ana Raquel Macedo. Produção de Mércia Maciel. Trabalhos técnicos de Alan de Souza. Todos os capítulos estão disponíveis em radio.câmara.leg.br.
Reportagem especial.